Capítulo 7. Tratamento.
O papai não vem para casa, mamãe?
Pergunta Raquel, choramingando ao levantar-se. Débora abraça a menina, erguendo-a no colo e enxugando-lhe as lágrimas.
Ele vai voltar logo, logo, filhinha. E quando voltar, iremos passear na praia outra vez.
Eu não ligo para a praia. Só quero o papai.
Não chore, filhinha. Papai está recebendo tratamento num hospital. Faça de conta que ele está viajando. E quando voltar, estará bom. Deus é grande. Cadê a boneca que a mamãe lhe comprou ontem? Ela ainda está dormindo?
Vou buscá-la.
Responde, desvencilhando-se dos braços da mãe e correndo para o quarto, já agora um pouco mais animada pela lembrança do presente que havia ganho. Débora deixa-se cair em uma poltrona e chora copiosamente. Nesse momento, entra Justina.
Que é isso, dona Débora? Se a menina vir chorando, vai chorar mais do que a senhora.
Não estou aguentando mais.
Dê tempo ao tempo. Ele é o melhor remédio para todos os males. Tempo, paciência e muita fé.
Vou ligar hoje mesmo para a clínica.
Mas a senhora já ligou ontem e anteontem e lhe informaram que seu Roberto está bem.
Como está bem se não posso vê-lo? Preciso vê-lo, Justina. Preciso vê-lo.
Mas faz parte do tratamento.
Vou ligar para a clínica.
Mas, dona Débora...
A esposa de Roberto não dá ouvidos à empregada e dirige-se ao telefone.
Alô? É da clínica? Aqui é Débora. Débora, sim. Quero notícias de meu marido. Ele está bem? Sei. Olhe, moça, estou cansada de ouvi-la dizer que ele está bem. Quero falar com o Dr. Frederico e agora. Como? Ele não está? E a que horas ele chega? Às 10? Pois vou ligar às 10 horas para conversar com ele. Não, não vou ligar, não. Vou agora mesmo aí. Como? Não posso? Como não posso? Tenho todo o direito de conversar com o médico de meu marido. Estou pagando e muito caro por seu tratamento. Escute aqui. Quando o Dr. Frederico chegar, diga-lhe que às 11 horas estarei aí para falar com ele. Até logo.
Mas, senhora...
exclama Justina.
Não discuta comigo. Vou até lá e quero ver Roberto.
Por favor, dona Débora, ouça-me. Fale com Ciro antes ou com Luiz Alberto.
Não vou falar com ninguém. Eu vou até lá.
Mamãe, mamãe, olhe a boneca. Ela estava dormindo, mas eu acordei ela.
Mas que bebê lindo, Raquel. Agora vá até a cozinha tomar seu leite. Mamãe vai ter que sair um pouco, mas volta logo.
Posso ir junto?
Não, filhinha. À tardezinha iremos tomar um sorvete.
De morango?
De morango. Agora fique boazinha e obedeça a Justina.
São 11h30 quando Débora é atendida pelo Dr. Frederico em sua sala na clínica.
E então, doutor? Como está meu marido? Quero vê-lo.
Dona Débora, com todo respeito, devo dizer-lhe que não está agindo corretamente quanto ao que combinamos no momento da internação de seu marido.
Mas, doutor, o senhor tem que me entender.
Eu entendo, sim. Mas, como já lhe disse, é quase certo que a senhora atrapalharia o tratamento de Roberto se ele a vir agora.
Mas o senhor acha que ele está melhorando? Eu ligo aqui e uma moça que eu nem conheço diz que ele está em boas mãos, etc, etc. De que me adianta isso? Preciso que o senhor me diga. Meus cunhados também estão preocupadíssimos.
Realmente, devo confessar-lhe que a atendente é instruída a dizer que os pacientes estão bem.
Mas ela não fala se Roberto está melhorando.
E nem poderia, pois ela não sabe o que se passa com os pacientes.
Mas então...
Dona Débora, quero que entenda uma coisa. Seu marido está em boas mãos e tenho esperanças.
O senhor tem apenas esperanças?
Perdoe-me, expressei-me mal. Tenho certeza, plena convicção de que posso curá-lo e de que este é o melhor lugar para isso. Mas tenho que dizer-lhe que ainda é muito cedo para eu poder fornecer uma informação precisa sobre isso. Seu marido está há poucos dias sob meus cuidados. Pedi-lhe no mínimo um mês.
Mas o senhor acredita que ele vai melhorar e que vai poder voltar para casa e ter uma vida normal?
Acredito, minha senhora, mas no começo do tratamento, geralmente o paciente apresenta uma ligeira piora para, só então depois, começar a obter um resultado positivo.
Ele piorou?
Digamos que ocorreu a ele o que ocorre com todos. É uma coisa normal.
Ele ainda vê coisas? Fica violento?
Dona Débora, não vamos entrar em detalhes.
Mas eu preciso.
Por favor, confie em mim e saiba que o melhor está sendo feito por seu marido.
Débora se entristece e abaixa a cabeça. O médico levanta-se, dando volta à escrivaninha, põe a mão sobre seu ombro e lhe fala ternamente.
Minha senhora, venha comigo. Vou lhe abrir uma exceção. Se Roberto estiver dormindo, deixarei que o veja.
Débora levanta-se de um salto e acompanha o médico, agradecendo-lhe comovidamente. Chegando ao quarto, Dr. Frederico pede-lhe que o espere e entra sozinho.
Como ele está, Clóvis?
Ainda dormindo.
Meu querido!
Sussurra a esposa.
Como você está abatido!
Chega-se mais e beija-lhe a testa. Roberto resmunga qualquer coisa e vira-se na cama. Clóvis, então, coloca seu corpanzil entre ele e a esposa.
Melhor sairmos.
Pede o médico. Débora o acompanha, olhando para trás e com lágrimas a lhe escorrerem pelas faces.
Deus lhe pague, doutor. E, por favor, cuide bem dele.
E ele arrancou a cabeça da ave e bebeu-lhe o sangue, Clóvis?
Pergunta-lhe o doutor Frederico.
Bem, doutor, se bebeu, eu não sei. O que eu vi foi a ave decepada aos seus pés e ele com a boca toda ensanguentada.
Certo, realmente Roberto está pior do que eu imaginava. Creio que teremos que usar um tratamento mais eficaz, infelizmente.
Doutor Frederico, o senhor acha que será necessário tratamento com eletrochoque?
É uma saída, Clóvis, que considero ainda bastante oportuna nesses casos.
Sim.
Venha, vamos vê-lo.
Roberto está acordado e vê quando a porta de seu quarto é aberta para dar entrada ao médico e ao enfermeiro.
Como está, Roberto?
Por que estou amarrado, doutor? O que foi que eu fiz? Solte-me, pelo amor de Deus!
Clóvis, desamarre-o.
Só quero saber por que estou amarrado.
Porque você teve outras de suas crises lá no pátio.
Que crise, doutor?
Lembra-se do que fez com aquela ave?
Eu não fiz nada. Um dos pacientes estrangulou-a e a jogou em mim.
Entendo.
Diz o médico sem conseguir disfarçar o tom de incredulidade na voz.
Espere aí, doutor Frederico. Retruca Roberto novamente nervoso. O senhor não está pensando que fui eu quem cometeu aquela barbaridade?
Não estou pensando em nada. Acalme-se.
Meu Deus!
Exclama, percebendo que não adianta argumentar.
Deixe-me examiná-lo, Roberto.
Pede-lhe o médico, auscultando-o e realizando, com o auxílio de um outro enfermeiro, um novo eletroencefalograma.
E então, doutor?
Pergunta-lhe Clóvis.
Faremos o tratamento hoje à noite?
Sim, pode preparar o aparelho.
Pode deixar.
Que tratamento farão comigo hoje à noite?
Acalme-se, Roberto.
Preciso saber!
Roga, bastante nervoso e agitado.
Clóvis, imobilize o paciente.
Sim, doutor.
Vocês vão me amarrar de novo?
Pergunta assustado, principalmente porque não sente força física para lutar contra. Assim que Clóvis o amarra e deixa o quarto, Roberto entra em pânico. Amarrado na cama, sente-se completamente indefeso, principalmente agora que percebe estar sendo vítima de um grande erro por parte do médico no que diz respeito ao episódio da ave no pátio da clínica. O que estariam pensando dele? Será que... Um verdadeiro pânico acomete-o, pois sente-se uma presa daquilo tudo e completamente indefeso ante os medicamentos que lhe são ministrados e o total isolamento do resto do mundo. O que será que pensam, ou o que será que estão informando a Débora, a seus irmãos, ao Dr. Ramos? O que irá me acontecer, meu Deus? Pensa, completamente aterrorizado, enquanto a imagem e a lembrança de sua filhinha Raquel lhe traz enorme saudade. Nesse momento, a luz de seu quarto apaga-se e vê-se em total escuridão.
Ei! Acendam as luzes!
Grita, tentando livrar-se das correias para procurar o botão da campainha. Faz um esforço enorme até desistir extenuado, impossível que é livrar-se das amarras. A partir desse momento, estranho fato lhe corre. Vê, acima de seu corpo, como se fosse no teto do quarto, um pequeno foco de luz arroxeada que vai crescendo e aumentando de tamanho, percebendo também que, mesmo que feche os olhos, não deixa de ver aquela luz tênue que, aos poucos, se transforma num túnel de cor pardacenta e de constituição nebulosa.
— Meu Deus!
— exclama.
— Vai começar de novo?
Desse verdadeiro buraco, em forma de funil, aparece um réptil horrendo, mais parecido com um camaleão, cheio de escamas, olhos vermelhos brilhantes e com uma língua que fica enrolando e desenrolando ininterruptamente, para fora de enorme boca que não consegue guardar os afilados dentes que lhe saem para fora. A horrenda figura corre pelo teto, acompanhada sempre pela luz do túnel. Desce por uma das paredes e Roberto percebe que se dirige para o lado de sua cama. Vira a cabeça em direção ao local, mas não a vê mais, a não ser a luz que parece sair do solo, subindo até o teto.
— Socorro! Socorro!
Grita a plenos pulmões.
— Não adianta gritar, cretino!
Soa aquela mesma voz, rouca e estridente e ao mesmo tempo forte, que já ouvira de outras vezes, surgindo então ao seu lado, como se o réptil tivesse sofrido uma transformação. Um ser que não se consegue distinguir bem. Possui a altura de um homem, vestido com uma túnica escarlate e capuz a lhe cobrir a cabeça que não se vê, pois em seu lugar há apenas um vazio negro, de onde sai a cavernosa voz.
Agora vão dar-lhe aquele tratamento, idiotas! Não vão resolver nada e você sabe disso. Ouça bem e com muita atenção. Já lhe disse que não quero mais que nos veja. Ordeno-lhe isso. Não se meta conosco. Um dia, muito breve, nos encontraremos para valer e eu me vingarei, pois tenho contas a ajustar com você. Mas, por enquanto, fique alheio. Não quero seus olhos em cima de mim.
Roberto sente-se aterrorizado, quase que desfalecido, percebendo a pulsação acelerada de seu coração por todo o seu corpo.
Não se meta mais conosco e não nos espione, ou levamos você para dentro do túnel e nunca mais voltará. Será nosso escravo e sofrerá penas eternas. Não deixaremos sua família em paz. Cuidado, muito cuidado.
Roberto não consegue aguentar aquilo e desfalece, tamanho choque que lhe causa aquela aparição, e principalmente por sentir-se à mercê de horrenda criatura.
Não tenha receio algum, Roberto.
Pede-lhe o Dr. Frederico, acompanhado de um outro médico que se apresenta como Dr. Hamilton. Roberto encontra-se numa grande sala que mais lhe parece uma sala de reuniões, pois tem uma grande mesa cercada de cadeiras e uma estante na parede do fundo. Está amarrado numa maca com rodas, pelos pés e mãos. Olha em torno e percebe que a sala é totalmente revestida de um material que reconhece como acústico, desses que se vê em estúdios de gravação sonora, isto é, a prova de som. Completando o rápido exame do ambiente, vê três câmeras instaladas nas paredes dirigidas a ele.
— O que vai acontecer comigo?
— pergunta amedrontado.
— Confie em nós, Roberto. Como já lhe disse, precisamos de sua colaboração para podermos curá-lo.
— Não quero mais ter visões! — suplica.
— É necessário, moço.
— argumenta agora o Dr. Hamilton.
— Precisamos que ponha para fora tudo o que está dentro de sua mente para que possamos não só analisar o que lhe acomete o pensamento, como também tentar deter esse tipo de alucinação.
— Alucinação? Mas é tão real o que vejo?
— Tenha certeza de uma coisa, Roberto. O que você vê não existe. É apenas fruto de sua imaginação. São imagens que se formam dentro do seu cérebro e que você imagina ver à sua frente, fazendo com que elas se misturem com o que é real. O que vamos fazer agora é tentar bloquear a sua mente no momento dessas visões, para que, com o passar do tempo, quando for ocorrer isso, sua própria mente interrompa o processo, antes mesmo dele ocorrer. É um tratamento que denominamos de dessensibilização.
E isso vai doer?
Em muitos casos pode-se utilizar anestesia, mas como precisamos que tenha as visões, infelizmente não poderemos nos servir desse expediente. Mas fique calmo. Quando tudo terminar, você nem se lembrará do tratamento, pois ele é muito rápido e o fará inconsciente.
Meu Deus! Nesse momento, a porta se abre e Clóvis entra, trazendo um aparelho sobre uma pequena mesa deslizável, colocando-a na cabeceira da maca. Então o enfermeiro imobiliza a cabeça de Roberto, amarrando-a com uma faixa de pano pela testa e prende duas placas metálicas em suas têmporas. Dessas placas saem fios que se ligam ao aparelho.
Muito bem,
diz o Dr. Frederico.
Pode cuidar das luzes.
O Dr. Hamilton apaga as luzes da sala, deixando acesa apenas uma pequenina lâmpada amarela, instalada numa das paredes.
Agora, Roberto, peço-lhe que fique calmo e fixe o seu olhar no vazio do teto e deixe o seu pensamento divagar.
Alguns minutos se passam e o médico quebra o silêncio, falando mansamente.
Preste atenção agora, Roberto. Você se lembra da visão que teve em minha sala? Lembra-se daquele ser que conversou e ameaçou você? Pois bem, ele está de novo aí, dentro da sua mente. Projete-o novamente. Veja-o. Ele falará com você. Mas não tenha medo. Ele nada poderá lhe fazer de mal, pois ele não existe. É apenas fruto de sua imaginação.
Roberto sente um grande medo e tenta lutar contra a ideia de ver alguma coisa. Mas o médico continua a lhe falar ininterruptamente e ele começa a passar mal. Sente as pontas de seus dedos formigarem e este formigamento começa a percorrer-lhe o corpo até chegar no alto de sua cabeça. Não quero, doutor, balbucia.
Não tenha medo. É para o seu próprio bem. Preste atenção. Aquele ser já deve estar aí, na frente de seus olhos. Você não o vê, Roberto?
Não.
Preste atenção. Relaxe um pouco os olhos.
De repente, Roberto dá um grito de pavor. Aquela criatura hedionda aparece-lhe enorme, de pé sobre a maca, olhando de cima, ameaçadoramente. O que você quer? Pergunta amedrontado Roberto.
Quero vingança!
Confessa aquele ser monstruoso.
Eu vou vingar-me!
Vingança por quê? O que foi que eu lhe fiz?
O que está vendo, Roberto?
Pergunta-lhe o médico.
Tenho contas a acertar com você. Farei com que fique louco. Farei com que seja esquecido pelos seus amigos e familiares. Farei com que sintam desgosto por terem cruzado o seu caminho.
Mas por quê?
Você está vendo a criatura, Roberto?
Insiste o médico.
Você não sabe, mas um dia saberá. Ou melhor, se lembrará.
Lembrar?
Cale-se! Vou vingar-me e não quero mais que me veja quando quiser. De hoje em diante, você somente nos verá quando eu quiser. Só quando eu quiser ou sua família pagará caro por isso.
Não toque em minha família, seu monstro! Grita Roberto, agora não mais com medo, mas com muita raiva, lembrando-se das cenas do hospital e da sala do médico.
Roberto!
Insiste ainda o médico.
Fale, o que você está vendo?
Sabe o que vamos fazer com sua mulher? Sabe? Pode imaginar? Vamos aparecer para ela também e vamos enlouquecê-la.
Não! Não! Bandido, eu te pego! Grita Roberto, tentando se livrar das amarras com toda a violência.
Então nos obedeça, ou sua mulher vai pagar por isso.
Não tenho culpa se os vejo. Não quero vê-lo. Nunca mais. Saia daqui! Grita mais violento ainda, conseguindo, desta vez, num supremo esforço, arrebentar uma das amarras que lhe prende um dos pés e começa a tentar chutar a visão.
Agora, Clóvis!
Ordena o Dr. Frederico para o enfermeiro que prontamente o atende, apertando um botão do aparelho. Nesse momento, um choque elétrico é descarregado nas têmporas de Roberto, que lhe percorre todos os nervos por alguns segundos, levando-o então à inconsciência.
Examine-o, Hamilton! E depois peça a Clóvis para levá-lo de volta ao quarto.
Sim.
Dizendo isso, o Dr. Frederico abre a porta e sai da sala. Uma enfermeira já idosa, robusta e de cabelos grisalhos, está passando pelo corredor naquele momento e, olhando para dentro do cômodo quando a porta é aberta, percebe o que o médico estivera realizando e o interpela.
Dr. Frederico.
Pois não, dona Laura?
Desculpe-me mais uma vez. Mas o senhor acha mesmo necessário esse tipo de tratamento? Acho isso horrível.
O médico sorri.
Dona Laura, quantas vezes vou precisar lhe explicar que isso é necessário? Depois o paciente não sente nada. É tudo muito rápido.
E como o senhor sabe? Por acaso já experimentou?
O médico parece munir-se de muita paciência e responde.
Mais uma vez vou fazer de conta que não ouvi isso, dona Laura. Olhe, nós gostamos muito da senhora, pois é uma eficiente enfermeira, mas nós não podemos mais tolerar que se intrometa nos assuntos médicos desta clínica. Perdoe-me dizer-lhe isso, se continuar com essa insistência, você mesma nos obrigará a excluí-la do nosso quadro. A senhora sabe que já tivemos ótimos resultados com os nossos métodos.
A mulher abaixa a cabeça. Desculpa-se e continua seu caminho, enquanto o médico toma rumo contrário, em direção à sua sala. Dona Laura, então, volta-se e fica esperando que o paciente saia da sala deitado na maca e transportado por Clóvis, e fica observando-os até dobrarem o corredor. Nisso, uma voz a chama. É o Dr. Frederico, de sua sala.
Pois não, doutor.
Atende a enfermeira.
Por favor, Dona Laura, feche a porta e sente-se.
Dona Laura o atende, preocupada.
Dona Laura, estive pensando e acho que está na hora de premiar a dedicação que sempre teve para com a nossa clínica.
Premiar? Não entendo. O senhor sabe que sempre gostei muito de trabalhar aqui. Penso que não seria preciso ser premiada por nada.
Não, não. Sei do desprendimento e, como já disse, de sua dedicação a esta clínica. Por isso, e principalmente pela sua idade, não posso mais permitir que continue fazendo este turno à noite. Mesmo porque, trabalhando durante o dia e dormindo à noite, poderá ter um sono mais tranquilo lá no hospital geriátrico. Fiquei sabendo que não consegue dormir direito durante o dia, pois os outros quase não o permitem, querendo sempre conversar com a senhora.
Não é preciso.
Reluta, desapontada.
Gosto tanto de trabalhar à noite.
Faço questão, dona Laura.
Responde o médico, encerrando a conversa.